Nosso assunto é a mobilização de adolescentes, de jovens, em torno de propósitos sociais. Com 19 anos de existência, o Teen Street se reúne jovens e adolescentes, Teen Street Brasil, para ações em prol da sociedade. Nós vamos conversar com o coordenador de ecossistema missional do Teen Street Brasil, Wesley Kendrick Silva. Wesley, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aí a todos os ouvintes da CBN. Por esse tempo, essa oportunidade de a gente bater esse papo.
Beleza, então vamos lá. Vamos começar conversando sobre o tempo do evento. São 19 anos, praticamente duas décadas. Como é que surgiu essa ideia?
Foi algo muito especial quando eu e minha esposa estávamos morando num navio. A gente passou 2 anos morando num navio, viajando o mundo por projetos sociais e levando literatura, livros de todos os tipos para mais 40, 50 países, e nessa viagem a gente descobriu um projeto que começou na Alemanha com 50 adolescentes chamados Teen Street, e quando a gente conheceu os fundadores, a ideia, a gente gostou muito e pedimos, né, autorização e convidamos a equipe para poder começar esse trabalho no Brasil. Então, assim que a gente retornou em 2003, a gente preparou o primeiro evento, né, o primeiro movimento do Teen Street, e a partir de 2004 a gente começou, e agora estamos aí quase 20 anos nessa jornada, nessa caminhada, onde aqui, que acontece principalmente na Unicesumar, em alguns outros eventos ao redor do Brasil, já passaram-se 35 mil adolescentes nesses projetos alcançados e impactados presencialmente durante esse tempo.
Mas qual é o propósito disso? Esses jovens, claro, é um movimento cristão, mas qual é o propósito social disso? Qual é a grande intenção em relação a quem participa e as pessoas que são atendidas?
A gente traz muito ensino para eles, né? Um impacto para eles terem conhecimento da vida, das oportunidades que eles têm. A gente trabalha com muitas oficinas, seminários, e a gente vai de meios e treinamentos na área de profissionais, né? Mídia, engajamento social, a gente também tem a conscientização do estilo de vida mesmo, para olhar um pouco mais para o próximo, para o outro, nessas ações sociais que são que acontecem na cidade deles, onde eles tiveram a oportunidade de servir juntos, e também ensinando a palavra de Deus, princípios e valores cristãos, como eles podem também agir e reagir em relação à família, em relação aos irmãos, em relação à sociedade. A gente sempre trabalha muito nessa conscientização e a gente procura trazer para eles esse senso de responsabilidade social, né? Uma responsabilidade civil mesmo com a sociedade em que ele vive. São jovens e adolescentes do Brasil inteiro que vêm para cá e eles têm que participar, né, da mobilização do que acontece na realidade deles, seja na escola, seja na igreja, seja na cidade, onde eles puderem, eles contribuírem com a causa dos mais necessitados, principalmente aí os pobres, os órfãos, os imigrantes, refugiados, enfim, aqueles que mais precisam do apoio dessa geração.
Quantos dias, Wesley, eles ficam com esse tipo de trabalho?
A gente tem os movimentos de impacto, que são os maiores, então eles acontecem em janeiro, por uma semana, acontece no carnaval também, uns 4, 5 dias de carnaval, e essa é a primeira edição que nós estamos fazendo nesse tempo todo, no meio do ano, em julho. Também é uma semana. Então eles vêm aqui para cá no domingo, na segunda-feira, e ficam até o sábado. São 6, 7 dias intensos de atividades, de programação, de impacto na vida deles, na participação deles.
Um dos focos que vocês tiveram nesse evento, né, desse ano, esse que você colocou agora no meio do ano, foram imigrantes e refugiados, principalmente. A escolha do tema tem a ver com essa movimentação que a gente está tendo por causa da guerra, mais do que isso?
Com certeza. A gente está muito impactado pela questão da guerra. Nós abrimos vagas, inscrições, né? Fizemos a doação de inscrições para os imigrantes e refugiados da nossa região. Então, a gente tem aqui adolescentes ucranianos que vivem na nossa região, que vieram refugiados de guerra. Isso já trouxe um impacto para eles, né, de estarem convivendo com esses meninos, meninas, que deixaram seu pai, seu irmão mais velho lá na guerra, sem esperança ou expectativa do que está acontecendo com eles lá. Então eles já foram sentindo um pouco isso. Nós temos aqui imigrantes refugiados haitianos, venezuelanos, que também têm participado com a gente, e isso vai trazendo a história deles à tona. E isso foi já muito interessante, né, de poder contribuir com essa causa. E, claro, nós temos mais ênfase para a questão da guerra, porque é uma geração que quer dizer não à guerra, né? Que quer paz. São meninos, meninas que estão incomodadas mesmo à distância, né, do que é uma guerra na Rússia e na Ucrânia, em termos geográficos, mas hoje vira uma causa social mundial, e eles quiseram, pediram, e a gente atendeu e organizamos junto com eles esse planejamento de tentar levar um pouco para a cidade, né, para Maringá, para as pessoas dos bairros ao redor, essa mensagem, né, a favor da paz, contra a guerra, a favor do acolhimento do refugiado, do imigrante, né, em que a sociedade possa ser um pouco mais mobilizada para atender essa causa, para continuar mobilizado, pedindo, né, por essa causa, principalmente da paz e do acolhimento.
Você percorreu vários países, você mesmo falou que você fez ações missionárias, né, se não me engano, né? África também. Tá. A percepção em relação a essa movimentação das pessoas, na tua percepção e no próprio movimento, a gente tem que tomar um pouco mais de ciência e consciência de que existe um mundo além do nosso, do Brasil, que existem situações complicadas em outros países que a gente tem como resolver ou ajudar, pelo menos, de alguma forma.
Com certeza, Júlio. Gilson, a gente tem feito muito isso mesmo, né? Talvez a guerra, naquele primeiro momento, todo mundo saiu impactado, mas nós aqui no Brasil, por exemplo, né, tranquilo, viveu esse momento mais de olhar para a causa e vamos vivendo a nossa vida. E realmente a gente fez um levantamento, a gente passou vários vídeos para eles e nós mostramos essa realidade. Hoje nós estamos vivendo talvez a maior diáspora, né, que é o movimento de imigração da história da humanidade. 1 bilhão de pessoas são migrantes no mundo hoje. São pessoas que saíram e tiveram que sair dos seus ambientes, dos seus locais. Mas, principalmente, no tema dos últimos 5 anos, nós temos a maior movimentação da história de refugiados, pessoas que são perseguidas por causas sociais, religiosas, por fé, por guerra. Então, assim, é uma realidade muito complicada, muito real, chegou muito perto de nós. E, como você disse, eu já passei em campos de refugiados antigamente, na Alemanha, sobre a guerra, né, sobre toda a questão da Segunda Guerra, dessa perseguição dos judeus, mas passei por campos de refugiados no Afeganistão, por campos de refugiados na Turquia, já tive fazendo alguns trajetos, onde refugiados fizeram os trajetos para sair, principalmente da guerra da Síria, de toda a perseguição na Síria, que foram o caminho para ir para a Espanha, para ir para a Europa, e a gente tem recebido, né, esses ucranianos, entendido o movimento todo, o sofrimento deles, para sair do país, para conseguir 7 dias de viagem, todo o sofrimento, tudo para trás. E esses adolescentes com quem a gente tem a oportunidade de compartilhar, a gente tem mostrado para eles. A gente talvez tenha muito conforto, a gente tem muita condição, eles têm pai, têm mãe. Hoje, por exemplo, eles não estão comendo, eles não estão bebendo água, a gente tirou tudo para eles viverem 1 dia de experiência que o refugiado está passando. E em 4 horas, a gente tinha muita gente reclamando, muitas meninas, meninos, achando ruim, e a gente está mostrando para eles um pouquinho da realidade, só que é extraordinariamente maior. Esses adolescentes no campo de refugiado comem 1 ração humana por dia, e hoje são, aí estima-se, quase 300 mil adolescentes e crianças que estão nos campos de refugiados desse momento de migração que a gente está vivendo, que não sabe o que tem para comer amanhã. Eles comem para matar a fome. E aqui, na nossa cidade, no nosso país, nesse movimento, eles comem para não ficar com fome. Então, é muito diferente a realidade. E foi muito impactante. Eles sentiram isso, assumiram o compromisso de continuar até o final, sem comer, sem beber, né, sem tomar água, e sentindo um pouquinho dessa realidade do que eles passam. Mas é muito distante. Isso já traz um pouquinho para eles do sofrimento. E esse sofrimento faz eles valorizarem o que eles têm, o que eles têm em casa, o que eles têm no nosso país, as condições que eles têm, que é muito, muito, muito melhor do que todas as situações de imigração.
Vai ser bem rapidinho, vai até quando o movimento? Vai até quando o evento?
Aqui o evento vai até sábado pela manhã, nós estamos abertos para visitantes, para as pessoas que querem conhecer todas as noites, hoje à noite na quarta-feira e na sexta-feira à noite também na Unicesumar, e amanhã vai ter uma programação especial lá na fazenda da Unicesumar, as pessoas são convidadas a participar também, pode entrar no nosso site, pode entrar em contato com a nossa equipe, nas redes sociais, Team Street Brasil, só digitar, você já vai encontrar o nosso canal no YouTube, dá para assistir a programação online. E amanhã à noite é uma programação que é uma festa na roça, eles vão passar o dia lá na experiência com a natureza, e também nós vamos estar abertos para visitantes participarem ali de um tipo de uma festa junina, uma comemoração típica, cultural, que vai ser também bem interessante, e as pessoas são todas convidadas também a conhecer o movimento, a participar, a ver e também ser impactado por aquilo que está sendo feito.
Wesley, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Valeu, Gilson, um abração, Deus abençoe.
Conversei com Wesley Kendrick Silva, que é coordenador do ecossistema missional do Team Street Brasil, que está ocorrendo no Sesumar, até sábado, como ele falou, uma série de ações com adolescentes e jovens para conscientizar em relação a uma série de questões sociais. Foco agora em imigrantes e refugiados.